Olá, viajantes! Bem-vindos ao AntropoCast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Nesta parada, o AntropoCast convida a socióloga Maria Lígia Quartim de Moraes para uma conversa sobre o Dia Internacional da Mulher.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal.
Olá, viajantes! Bem-vindos a mais uma etapa dessa nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia. Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher do ano de 2024. Por isso, pessoal, antes de eu lançar o episódio sobre cultura e civilização que eu estou preparando, e que eu já tinha anunciado inclusive no Instagram, de última hora eu tive a ideia de recuperar um material muito bacana que já tem 4 anos e que diz respeito a essa data. Por isso eu achei que valia a pena interromper a produção do episódio sobre cultura e civilização, que eu vou retomar daqui a pouco, para mostrar para vocês esse material. É uma entrevista que eu fiz com a professora Maria Lígia Quartim de Moraes para o antigo podcast que eu tinha, junto com a Tatiana Mêndola, o Sapio Sapiens. Eu acabei descontinuando o podcast 2020, quando eu comecei a produzir o AntropoCast e também, quando veio a pandemia, eu e a Tati, a gente não conseguia se encontrar, não conseguia gravar, enfim. Eu até tentei ainda continuar alguns episódios, mas eu resolvi focar apenas no AntropoCast. O que já estava de bom tamanho, né? Todo mundo se lembra do impacto gigantesco que a pandemia trouxe para as nossas vidas, sobretudo em termos de desorganização do nosso cotidiano, das coisas que nós tínhamos para fazer. A professora Maria Lígia, para quem não conhece, é um ícone das ciências sociais no Brasil e ela muito gentilmente aceitou o meu convite para este bate-papo, que ficou bem bacana, eu espero que vocês gostem. Embora o conteúdo principal da conversa seja perene, dessas informações que não perdem nunca a validade, vocês vão perceber que as referências, sobretudo as referências que ela apresenta, são bem datadas, né? Essa foi, pessoal, a minha primeira experiência de gravação remota. Depois da pandemia, eu até experimentei outras vezes e funcionaram super bem todas elas. Essa gravação aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2020. Eu ainda não estava acostumado com gravações remotas, com softwares, né, com aplicativos, hoje se chama software da minha idade, né, de gravação remota. Na verdade, eu estava me acostumando com esse universo do podcast, que para mim era super novo, começou em 2020. Eu nunca tinha me aventurado nesse universo do podcast antes disso. E eu quis produzir essa entrevista para lançar antes do dia 8 de março daquele ano. Ah, inclusive também quero acentuar aqui que as informações da professora Maria Lígia Quartim de Moraes, do currículo dela, que eu vou apresentar, elas podem também estar bastante datadas, né? Afinal, uma pessoa super ativa como ela certamente teve sua produção acrescentada de mais elementos nesses 4 anos. Mas eu preferi não alterar a entrevista. Outra referência importante é que nós estamos há aproximadamente 15 ou 20 dias da decretação do estado de pandemia do coronavírus pelo OMS. A entrevista aconteceu dia 28 de fevereiro e a OMS decretou o estado de pandemia pouco tempo depois, dia 12 ou dia 16 de março, não me lembro exatamente. E também nós estávamos há praticamente um ano do governo Bolsonaro, vocês vão ouvir a Maria Lígia falar bastante sobre isso. Então é importante que vocês também entendam e guardem bem isso, que muitas referências que vocês vão ouvir nesse bate-papo, elas são datadas, né? Então, antes da gente ouvir a conversa, deixa eu apresentar para vocês alguns elementos importantes do contexto em que essa entrevista foi feita. Em 2018, eu havia tomado contato casualmente com um material da professora Maria Lígia que dava conta de uma versão sobre as origens do Dia Internacional da Mulher e sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei impressionado com a história que ela trouxe e que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo tendo feito ciências sociais, antropologia, enfim. Como a maioria das pessoas, eu tinha em mente aquela versão comum, né, sobre a história de um grupo de operárias trancadas numa fábrica, mortas num incêndio, e que essa teria sido a referência utilizada para a data do dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Só que a professora Maria Lígia me apresentou uma história completamente diferente. Eu fiquei bastante interessado em aprofundar um pouco mais. E aí, então, eu fui fazer isso, né? Eu fui pesquisar mais a fundo e, de fato, eu descobri muita coisa interessante. Mas, pessoal, de tudo o que eu descobri, das informações, né, das historiadoras, de vários elementos de pesquisa que eu achei, mas o que me chamou mais atenção foi a ideia do apagamento da história original, que é, como vocês vão ver, a história verdadeira, e isso está baseado, está fartamente documentado, como vocês vão ver o argumento da professora ao longo da conversa, e que isso foi feito como um trabalho fundamentalmente de comunicação, foi feito basicamente pela grande mídia. E como naquela época, né, 2018, 19, 20, nós já estávamos vivendo um cenário de crescimento de fake news, de negacionismos e toda sorte de fabricação de verdades, e entendo aqui fabricação de verdades literalmente como manipulação intencional de verdades para atender alguns propósitos específicos, isso se acentuou muito, especificamente durante a campanha do Bolsonaro, em 2018, e essas verdades, embora não tivessem embasamento nenhum, estavam, vamos chamar assim, colando na cabeça das pessoas. Então, eu acabei pesquisando bastante sobre isso e produzi um ensaio do qual eu gosto muito, isso trazendo para o campo da antropologia e não tanto da história, né? Que foi o seguinte, eu resolvi pensar todo esse processo, todo esse mecanismo, a partir da perspectiva proposta tanto por Lévi-Strauss quanto por Marshall Salins, que são dois dos maiores mitólogos da história da antropologia, para quem não conhece, né? Vamos lembrar que eu estou falando aqui para quem não é da área de antropologia também, e a maneira como eles fazem a análise sobre a construção de mitos. Vocês vão me ouvir falar sobre isso ao longo da conversa. E esse ensaio foi publicado num livro que era um livro escrito por vários colegas da área de ciências humanas e foi lançado na Casa do Saber exatamente no dia 7 de março de 2020, um dia antes do Dia Internacional da Mulher, que naquele ano caiu num domingo e teve uma enorme manifestação na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e a professora vai falar sobre essa manifestação também na nossa conversa. Porque embora a conversa tenha sido dia 28 de fevereiro, mas a manifestação já estava sendo organizada e ela já estava, evidentemente, participando desses processos de organização de alguns coletivos feministas que estavam se programando para ir para a manifestação. E aí teve uma sequência de fatos bastante interessante, né? A gente lançou o livro dia 7 de março, com esse ensaio, né, que eu estou me referindo, a dia 8 de março foi essa manifestação na Paulista e, na, se não me engano, quarta ou quinta-feira da semana seguinte, a OMS decreta o estado de pandemia. E aí, só acrescentando uma informação interessante, pessoal, que na época que eu escrevi o ensaio, eu nem me lembrei de inserir na conversa a perspectiva de um outro autor bastante importante para isso também, e sobre o qual eu já mencionei em episódios anteriores, que é o Roland Barthes, que ele pensa o mito como um sistema semiótico, como um sistema de construção de significados. Isso faria todo sentido, né, para costurar a análise junto com Lévi-Strauss e com Salins. Bom, pessoal, eu quis recuperar essa entrevista agora, nessa semana, porque com a descontinuação do Sapiens Sapiens, ela ficou bastante esquecida e apagada. E eu acho que é um material muito bacana, que vale muito a pena ser ouvido, embora as referências, como eu disse, estejam bem datadas. É só a gente descontar isso que ele fica super atual. Como eu continuei com o Antropocast, eu achei bacana trazer esse material para cá para ele não correr o risco de se perder, para ele não correr o risco de morrer. Aliás, ó, sobre isso vocês vão ver também algumas referências de outras conversas que eu fiz do Sapiens Sapiens, por exemplo, com o economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, e com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida, professora da FEFELESH USP. Para não ficar uma entrevista cortada, pessoal, eu preferi deixar aqui as referências ao Sapiens Sapiens que aparecem em alguns trechos da conversa, tá bom? Bom, feitas essas considerações importantes, só para introduzir e contextualizar a entrevista, Vamos ouvir então a conversa com a professora Maria Lígia Quartim de Moraes, a quem eu mais uma vez agradeço a enorme generosidade de ter aceito o meu pedido para essa conversa. Foi em 1975 que a ONU reconheceu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. A grande maioria das pessoas acredita que a data esteja relacionada a um episódio ocorrido nos Estados Unidos. No imaginário popular, várias histórias se confundem, quase todas elas envolvendo uma paralisação de operárias que são trancafiadas dentro de uma fábrica e os proprietários incendiando intencionalmente o estabelecimento para reprimi-las. Eu também tinha essas histórias em mente, até tomar contato com o trabalho da professora Maria Lígia Quartim de Moraes, há pouco menos de 2 anos, e é com ela que conversamos hoje. Vamos tentar compreender o que a história do Dia Internacional da Mulher pode nos ensinar a respeito do tempo em que vivemos, que lições podemos aprender quando aprofundamos no rico e complexo processo de construção de uma data que hoje virou um grande apelo comercial, mas como vamos ver, suas origens não têm absolutamente nada a ver com isso. Antes de começar o papo, vamos à apresentação da nossa convidada. A socióloga Maria Lígia Quartim de Moraes é graduada em Ciências Sociais pela USP, com cursos de pós-graduação na França e no Chile. Doutorou-se em Ciência Política também pela USP, defendendo sua livre docência na Unicamp, tornando-se professora titular daquela universidade, onde também integra o grupo de pesquisadores do PAGU, Núcleo de Estudo de Gênero da Unicamp. Também é pesquisadora do grupo Família, Gênero e Sociedade, do CNPq, do grupo de trabalho Estado Laico da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e coordena o grupo de pesquisa Teorias das Militâncias Feministas. Especialista em sociologia clássica, é também pesquisadora de temas como família, feminismo, marxismo, relações de gênero e direitos humanos, tendo publicado vários livros sobre esses assuntos. Professora Maria Lígia, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma honra contar com suas reflexões para ajudar a todos nós a pensar melhor sobre esse tema.
É um grande prazer também. Eu espero que não decepcione depois de uma tão calorosa apresentação. Não, esse tema do 8 de março, ele nos ajuda a refletir sobre duas questões que, na verdade, são duas questões, digamos, de narrativas históricas. Uhum. Uma delas é a questão da omissão.
Perfeito.
Há fatos que sobre os quais não se fala.
Uhum.
Não é que se fala errado, mas não se fala.
Uhum.
E há outros fatos que são completamente deturpados. No caso de ambas os motivos, né, em ambas situações, tanto a da omissão como da deturpação, é interessante a gente pensar, não é, como é a questão do detetive, a quem isso beneficia?
Claro.
Por quê? Né? Então, por exemplo, eu estava vendo agora, para participar do blog, um pouco do podcast, melhor dizendo, um pouco do que se diz, digamos, do que se fala. Nossa. Da questão do sufrágio e tal. E eu achei muito interessante que a Folha de São Paulo, que tem uma sessão para o vestibular, para os estudantes, ela fala da história do sufrágio universal, por exemplo,
uhum.
E uma loucura, porque ela omite, ela não mente, ela omite. Ela fala que com toda razão, que a ideia de voto está ligada à ideia de cidadania, e as mulheres sempre foram negadas à cidadania, a luta pelo voto como foi importante. E aí ela passa imediatamente já para o pós-guerra, 2018, fala da Inglaterra, de outros países, nos quais a participação das mulheres foi tão importante na economia que elas saíram com força para reivindicar o direito ao voto.
Uhum.
E omite completamente o fato que o primeiro país em que houve a mais ampla, né, lei com relação aos direitos das mulheres, inclusive o direito ao voto, foi na União Soviética, em 1917.
Perfeito, né? Perfeito.
Então, não, aí é a omissão.
Uhum.
Porque você precisa omitir tudo aquilo que esteja relacionado ao comunismo, ao socialismo.
Uhum.
Então, você tem de omitir. Então, não é, eu conferi outras informações, né? Dessa lição que o UOL dá, mas não havia nenhum outro equívoco. Perdão, o UOL dá, mas quem fez foi o pessoal da Abril,
certo.
Da Abril Cultural, uhum, que saiu uhum. este texto sobre a conquista do voto das mulheres.
Uhum.
Qualquer pessoa pode abrir e ver e verificar o que eu estou falando.
Perfeito.
Então, esse é um dos problemas da omissão.
Uhum.
E está ligado aí a questão de você manter essa ideia do, né, do, do, do comunismo como uma coisa terrível, horrorosa, assim, não é liberdade,
uhum,
né? Uhum. A pior dimensão daquilo que foram, de alguma parte, foi, é verdade, a falta de democracia nos países do dito socialismo real e tal, mas isso, uhum, não apaga as conquistas.
A história, exatamente.
Essa é uma,
exato,
essa é uma situação.
Uhum.
A outra situação, eu acho, essa é mais clara, porque mesmo os feministas de esquerda, eu chamo de esquerda aquelas pessoas que têm empatia com o sofrimento dos outros, que são contra a tortura, favoráveis aos direitos humanos, que consideram todos os seres humanos iguais, enfim, para mim isso que é esquerda, né?
Uhum.
Então, assim, a direita, né, tem todo o interesse com essa história do marxismo cultural, sei lá do quê, de negar a importância, né, da luta dos socialistas, dos comunistas, e razão pela qual, não podendo negar que o Dia Internacional das Mulheres tivesse uma origem com as trabalhadoras mulheres, evidente, com as mulheres trabalhadoras, deslocaram das socialistas que estavam na Alemanha reunidas, né, em Stuttgart,
uhum,
deslocaram para os Estados Unidos o conto.
Ah, interessante.
Porque tinha de apagar o fato de que, se em toda a parte do mundo as mulheres eram proibidas de se sindicalizar, razão pela qual mesmo o primeiro encontro na Nacional de Trabalhadores não tinha mulheres, porque as mulheres não eram sindicalizadas, nem podiam se sindicalizar.
Uhum.
E você tem um trabalho de uma mulher notável, única, né, que foi a Clara Zetkin.
Perfeito.
Com o trabalho de educação política, de organização, que conseguiu. E ela, entre outras coisas, ela organizou um jornal que chegou a ter 124 mil, uma coisa assim, leitores.
Bacana.
E foi essa mulher, Clara Zetkin, né, com esse trabalho fabuloso, que no encontro em 1910, né, ela propôs, junto com a Rosa de Luxemburgo, que então. Chamava-se Igualdade, o jornal que ela fundou, em 1892,
sim,
veja
você. Uau.
E em 1914 já tinha 125 mil assinantes, né?
Uhum.
E então, em 1910, quando elas realizaram a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, né? E faço um parênteses, o movimento operário americano era socialista, era muito forte.
Sim.
Não é? Tudo isso foi esmagado depois pelas máfias de origem irlandesa e principalmente italiana.
Uhum.
Né? Mas elas estavam presentes também nessa conferência,
uhum,
né, que foi realizada em Copenhague, na Dinamarca. Eu falei errado, falei a de Stuttgart foi outra.
Não, foi em Copenhague. Então, uhum.
Essa foi em Copenhague, na Dinamarca. E aí, juntamente com a Rosa de Luxemburgo, elas propuseram o quê? Saiu como resolução que todo mês de março seria comemorado o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora.
Uhum.
Então essa é a origem.
Perfeito.
Ligada à luta das mulheres trabalhadoras e ao esforço de organização dessas mulheres pelas socialistas,
uhum,
né? Comunistas, socialistas, enfim.
Que, na verdade, professor, eu tinha lido num artigo da Françoise Pic, que até a senhora cita nessa sua fala, que foi uma das primeiras historiadoras a trazer à tona essa história lá nos anos 70. Me corrija se eu estou errado. Que, inclusive, tem até a relação com a Revolução Russa de 17, porque essa data de março que foi escolhida corresponderia, no calendário juliano, ao 23 de fevereiro. Né?
Exatamente.
Tem a ver essas duas, essa conexão histórica, né, entre esses dois eventos.
Mesmo porque naquela altura, que digamos assim, o movimento socialista nacional, que primeiro se apresentava como social-democrata, depois é que criado, se apresenta como comunistas, tinha uma concepção internacional, um trabalho internacional importantíssimo. Né?
Uhum. Muito legal.
Bom, então, eu acho assim que hoje, quem quiser, na época das fake news, principalmente se você souber uma outra língua, você pode entrar na internet, no Google, na Inglaterra, nos Estados Unidos, da França, você tem a documentação, né? Quer dizer, hoje nós temos hoje um acesso aos documentos, à matéria viva da história,
uhum,
que nos permite dizer, não é? isso é mentira e isso aconteceu, perfeito. Isso não aconteceu.
Perfeito, eu queria pontuar exatamente isso, para me preparar para essa conversa com a senhora, e até o ano passado, quando eu tomei contato com essa sua fala, eu comecei a ler muito sobre isso, e o que a senhora está falando é muito interessante, porque eu dificilmente, a não ser os seus próprios textos, eu não encontrei textos em português que falasse sobre isso. Eu tive que ir para o inglês e para o francês, né? Porque na França tem muita publicação, até por conta da historiadora Françoise Pic, mas existem outros textos em inglês também.
Na França não só tem muita publicação, mas os arquivos nacionais aos quais são abertos a todos, você tem uma quantidade de documentos inéditos, assim, fora do comum. Não é? Você tem também lá, uma para quem vai de corpo e alma para Paris, tem lá uma biblioteca Marguerite Duran, com todo um extraordinário acervo sobre as lutas feministas da França e do mundo. Então, assim, mas por internet tem coisa, muita coisa. Olha, eu vou dar um curso esse ano, então eu quis ter informações mais precisas sobre a história do movimento operário inglês.
Certo.
Então, eu entrei no Google Night Kingdom. Meu Deus, é impressionante. Tem não sei quantos artigos, tem os dados. Porque minha questão era, qual era o número de operários?
Uhum.
Né? Como é que se organizou? Quais eram as fábricas? Outra coisa, olha, só para lembrar, para voltar ao tema das mulheres. E, aliás, se você entrar no Google Night Kingdom e pegar a luta das mulheres operárias, você vai ver quantas organizações sindicais de mulheres tinha na Inglaterra e nos Estados Unidos. Né? As mulheres trabalhavam não só com a tecelagem. A tecelagem, basicamente, e aí tem um livro do Engels, chama-se A Situação da Classe Operária na Inglaterra, no século XIX, em que a primeira fase da fabril, digamos, né, da manufatura, onde você ainda não tinha as grandes máquinas, toda ela era a mão de obra fundamental, eram mulheres e crianças. As crianças que eram pequenininhas e podiam ir por baixo das máquinas limparem as máquinas. Né? As crianças limpavam na Inglaterra as chaminés.
Sim.
Não eram profissões infantis. Então, você tem toda essa documentação, você tem os números, você tem a... Então, é um pouco assim, né? É pesquisar.
Claro.
Eu sou uma pessoa que, assim, eu adoro pesquisa, acho fundamental.
Uhum.
E principalmente por conta de que a omissão ou a deturpação, elas fazem parte, né, do discurso da direita o tempo todo. A direita não tem nenhum compromisso com a verdade. Assim, né? Então, temos nós, que não somos da direita, que somos pesquisadores, o trabalho, né, a tarefa de pesquisar, de dar uma versão que se apoie em fatos, em documentos, não é isso,
Fred? Eu acho que isso é importante, eu queria retomar, inclusive, porque o que me despertou, até o texto que eu escrevi sobre esse fato, eu fiz uma viagem, era um ensaio, não é um texto, enfim, de pesquisa, mas eu fiz uma associação muito forte entre três temas: o Dia Internacional da Mulher, toda essa história, né, de desconstrução, recuperação dos fatos, comparando com a geração de fake news e até mesmo do negacionismo, que é outro movimento forte que a gente tem aqui no mundo, e com a lógica do mito, tal como analisada pelo Lévi-Strauss, que é essa ideia de organização simbólica para dar um sentido que se quer para aquilo que se quer passar como mensagem. Né?
Ah, eu quero ler esse texto, mano, por favor. Eu acho que é uma excelente conexão.
Pois é, eu particularmente eu curti muito, mas achei uma viagem muito grande.
Mas não é uma viagem.
Ficou legal.
É uma apreensão muito interessante.
É, porque assim, ele trabalha muito com essa ideia do mito, tanto ele quanto o Marshall Salins, né? Que é um pouco essa ideia, que você... os mitos, na verdade, são uma forma de organização do pensamento, em que você estabelece conexões aleatórias entre elementos, seja elementos da realidade ou da não realidade, mas acaba criando sentidos e significados para a sociedade, e são esses sentidos, certo, e significados que fazem as pessoas agirem. O Salins pega e trata isso como isso acaba produzindo uma estrutura social a partir da ordem simbólica daquilo que as pessoas acreditam, que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Que é exatamente o que a gente está vendo hoje. E aí, voltando para o Dia Internacional da Mulher, professora, pensando um pouco no público do nosso podcast, que são estudantes que ainda estão no início da sua formação universitária, ou até mesmo estudantes de ensino médio, a gente tem um princípio aqui que é usar os canais da tecnologia para levar essa discussão, levar o conhecimento para as pessoas por meio dessas tecnologias que o jovem curte, remontar um pouco essa história, quer dizer, o que se sabe exatamente, a senhora mencionou os nomes da Clara Zetkin, da Rosa Luxemburgo, né? Tem uma ativista soviética que eu me lembro de ter lido nos textos que eu pesquisei, Alexandra Kollontai. Como é que se deu de fato essa história? E o mais interessante, né? Explicar para as pessoas como é que esta versão, quais foram os mecanismos, e aí eu sei que a imprensa teve um papel muito forte nisso, né? Quais foram os mecanismos que promoveram esse apagamento? Como a senhora se referiu à omissão, e eu digo que é um apagamento, houve um apagamento completo dessa história e dessa origem, né?
Olha, eu não saberia dizer, porque essa versão foi também adotada pelas feministas, né? De toda, digamos, do feminismo em geral. Você pegar os primeiros agendas produzidas pelo movimento de libertação das mulheres da França, eu estava lá nessa época, elas contam essa história. Era a minha versão também. Uhum. Até porque ainda é uma versão operária das mulheres, que pegaram fogo e tal. Eu não sei como é que isso surgiu, certo? Não foi possível detectar de onde veio esse livro.
Eu só para contribuir. Sim, eu achei um texto da Françoise Pic. Ela tem um site com todos os textos dela, bem bacanas. Tem um texto dela, que está em francês, que ela conta o seguinte, até no meu texto eu coloco isso. Existem duas versões, né? O que ela fez? Ela foi pesquisar, por isso que eu falei da imprensa, qual foi a fonte que ela usou para isso? Ela foi pesquisar jornais. Né? O que os jornais, a partir de 1910, que foi o ano que teve essa convenção lá de Copenhague, o que os jornais falavam sobre o Dia Internacional da Mulher? E aí ela começou a perceber que começou a aparecer muitas versões em que ela enxergou aí uma tensão dentro do próprio movimento feminista entre aqueles que elas chamavam, as europeias, sobretudo, chamavam de liberais ou ligadas ao mundo mais liberal, e aquelas mais ligadas à tradição operária, do mundo socialista, do mundo comunista, né? Sobretudo desse universo do trabalho que a senhora descreveu no começo. E aí tem uma coisa interessante que, quando isso começa a ir para a imprensa começa a priorizar tanto a história, uma história que teria ocorrido no século XIX, que era o movimento de operárias, de uma tecelagem. É engraçado duas coisas, eu percebi. Todas essas histórias, que não foram comprovadas, ela diz isso, né, envolve operárias numa fábrica têxtil. Inclusive, ela vai pesquisar, é muito engraçado isso, o 8 de março de 1857, que teria sido, em muitas fontes de imprensa, o dia que teria dado origem ao Dia Internacional da Mulher, ela foi pesquisar e caiu num domingo. Quer dizer, como é que uma greve de operárias vai ter sucesso num domingo, né? Então ela começa a trabalhar isso. E ela traz essa ideia de que a imprensa desenvolveu um papel muito forte em criar essas histórias, né?
Tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem mesmo esse trabalho da Françoise chega a dizer
não.
Objetivamente não. Foi isso, foi aquilo.
Não chega.
Eu vou voltar a duas coisas que você falou. Vamos primeiro a mais perto, que é essa da Françoise Pic, e a questão, então, de por quê. Na verdade, havia uma tensão muito grande entre um movimento pró-voto das mulheres inglesas e o movimento socialista. Sim. Aquela Pankhurst, assim, a liderança, que era muito radical, era uma mulher incrível, ela era hostil até o último fio de cabelo ao socialismo. Razão pela qual também alguns socialistas mais ortodoxos achavam que o seu movimento não cabia a essas mulheres. Que era um erro. Não era a posição, por exemplo. Eu acho que a Clara mesmo era contra essa posição. Mas, na verdade, houve sim uma separação que foi profundamente trabalhada pela imprensa.
Uhum.
Por mais que a imprensa inglesa tivesse horror da sufragete, falasse mal, né, tinha toda aquela difamação das sufragistas, fizeram um trabalho incrível, certo? Mas não eram socialistas. Por mais que a imprensa fosse contra... Depois, em 1918, as mulheres na Inglaterra conquistaram o voto. Então, um pouco que o movimento sufragista, com as restrições do voto, porque precisa ver também quem votava, né, das mulheres, mas enfim, as sufragistas tiveram uma vitória e meio que como era o único objetivo era esse, um pouco se diluiu nisso. Então, esse objetivo era um objetivo que não entrava em choque, não punha em questão a ordem capitalista. Então, você veja hoje a imprensa, pode resmungar, xingar e tal, mas estão todos, eles todos apoiam o Bolsonaro. Uhum. A Fiesta apoia o Bolsonaro, os bancos apoiam o Bolsonaro. Né? Porque o que eles têm em comum é um horror da participação popular, né? Mesmo quando nunca foi proposta do partido do PT, a diferença, por exemplo, do Allende, de Moreno Chile, acompanhei o processo chileno, nunca foi proposta de uma mudança, de nunca, uhum. Certo? Aqui se tratou apenas de melhoria das condições da maior parte da população, que é muito pobre e miserável.
Isso é fato.
Muito bem, então, essa questão dessa tensão, do meu ponto de vista, tem a ver, a Pix um pouco coloca, mas ela não tira as últimas consequências, eu acho que tem a ver com isso. Para a imprensa burguesa, e a imprensa era burguesa, uhum. Certo? Mais valia você ficar do lado das sufragistas, porque se o sufrágio das mulheres, de alguma forma, né, enfrentava o patriarcado, ela não punha em questão o capitalismo.
Certo, perfeito.
Ao passo que, desde o começo, as trabalhadoras socialistas, o seu inimigo principal era realmente o capital, era o patrão. Era o patrão que pagava mal, o patrão que explorava, o patrão que fazia horas de trabalho infernais. Né? Uhum. Então, aí eu acho claramente porque a imprensa da época sempre privilegiou, se fosse para privilegiar alguém, essa ala mais de direitos políticos,
certo.
Digamos assim. Uhum, uhum. Ao passo que a tropa socialista se propunha era realmente uma revolução social.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Então isso aí incomoda, imagine falar isso hoje.
Claro,
hoje
estão
todas presas. Essa é a primeira questão. Você falou de uma outra questão anterior, não, essa não é a questão. Você falou de uma outra personagem, que é uma personagem que eu adoro, que é a Alexandra Kollontai. Né? A Alexandra Kollontai tem uma história extraordinária, ela é russa, e foi ela a inspiradora, não tenha dúvida, das grandes reformas sociais da União Soviética, inclusive os direitos das mulheres.
Certo.
Por que eu gosto da Alexandra? Porque, além do seu anticapitalismo, além do fato, né, da simpatia que ela tinha com a classe dos oprimidos, a Alexandra é das poucas... ela nem se colocava como feminista, né?
Uhum.
A gente chama o feminista hoje, feminismo é uma coisa mais... Assumir-se como feminista é uma coisa mais a partir dos anos 70. Mas, enfim... A Alexandra tinha já como questão a relação homem-mulher.
Certo.
Então, ela tem um livro que é extraordinário em que ela discute isso. Ela fala, olha, numa nova sociedade, é fundamental, ela já falava de uma coisa que a gente vê hoje, que você não transforma as pessoas por decreto. E que o socialismo, por mais que... Né, possa enfrentar, socializar os meios de produção, diminuir as diferenças sociais, etc., as pessoas continuam as mesmas. Então, assim, como é que você trabalha com o machismo estrutural?
Uhum.
E se você pensar o que aconteceu na União Soviética, que é muito triste, quer dizer, como é que esse país, que foi o primeiro a dar uma quantidade incrível de direitos para as mulheres, inclusive, nós estamos falando do direito ao voto, do direito ao aborto,
uhum.
Né? O direito ao aborto na Inglaterra é de 1966. No Brasil não existe. Na França é de 74. Então, em 17 já viu o direito à opção de dar continuidade ou não a uma gravidez indesejada.
Uhum.
Né? Então, assim, contra o que se deparou a Alexandra, né?
Uhum.
O que explica o problema na União Soviética? explica que a revolução foi feita em São Petersburgo, basicamente. Aliás, começou com uma greve de mulheres.
Exato, no dia, exatamente no dia
começou
8.
Começou com uma greve de mulheres no dia 8 de março.
Exato.
Esse é pouco lembrado. Uhum. Eu trouxe uma bela homenagem às mulheres. Né? E tem fotografias disso.
Uhum.
Você vê quilos de fotografias. Nessa altura já se fotografava. Então tem a quantidade de mulheres nas ruas marchando em São Petersburgo, uhum. que era... Petersburgo era o centro industrial, o centro da resistência operária na Rússia.
Uhum.
Bom, só um parênteses, também aqui no Brasil, a primeira greve geral começou com uma greve em 1917 comandada pelas mulheres.
Ah, isso eu não sabia, né? Que interessante.
Ah, você isso aí está lá no arquivo, uma das grandes descobertas do arquivo Edgar Lanrotte.
Da Unicamp.
E se você entrar no Google, você vai ver, inclusive, com a fotografia das mulheres todas, né? Mais mulheres do que as mulheres e crianças em frente da fábrica.
Interessante.
Começou com uma fábrica, se não me engano, foi no teste na tecelagem dos Cresp, que eram grandes milionários da época, e foi se espalhando e ficou nacional, em 1917. Uhum. Bom, então, voltando a Alexandra Kollontai, né, você vê, foi aí que eu me dei conta da dificuldade que é você tentar modernizar de cima para baixo. Porque a maior parte da população da Rússia era analfabeta, alcoolismo enorme, com violência doméstica sem medida e dominada pela Igreja Ortodoxa, que conseguia ser mais atrasada ainda do que a Igreja Católica. Sei que é possível, mas é. Agora, você veja a vergonha que é o que aconteceu depois do que o MEC, que terminou com todos os seus defeitos, mas tem muitas qualidades também, o regime na socialista da União Soviética, que terminou a União Soviética, é que há 2 anos atrás foi votada por maioria, só um comunista votou contra, uma lei que permitia de novo a violência doméstica.
Nossa.
Tá dizendo que o marido bater na mulher é uma questão de família privada, você acredita?
Nossa.
É, para você ver como... aí eu digo, né, como as pessoas, como essa visão do progresso de marcha é uma visão otimista e realista, porque a gente pode perder todas as conquistas. Essa ideia de que vai uma conquista pesuda é uma bobagem, infelizmente. Né?
É verdade.
Se a gente não ficar...
É, o movimento histórico ele é persistente. Né?
A liberdade é uma luta permanente.
Claro, claro.
Né? Então, se você vê a situação da mulher hoje na Rússia, se você vê as perdas que nós estamos tendo aqui de direitos aqui no Brasil em 3 anos, né?
É.
Temer dando continuidade agora a Bolsonaro e vai cada vez vai ser pior.
E inclusive em termos de violência, até o primeiro, a gente inaugurou esse podcast com um bate-papo com a Heloísa Buarque de Almeida, que a senhora deve conhecer, que é da USP, falando justamente
muito,
sobre a questão,
muito,
pois é, e é. Falando dessa questão da violência contra a mulher, que ainda, a gente começou exatamente
ainda
com uma pesquisa,
não. Aumentou,
não, então, pois é, isso que eu falar, a gente começou o podcast porque saiu uma pesquisa no começo de janeiro, dizendo que aumentou, né, que vem, quer dizer, os indicadores vêm aumentando.
Ideia. Eu gosto de ler imprensa internacional. Então, no México, você passou de, que já era um absurdo, de 9 feminicídios por dia para 10.
Nossa.
10 mulheres são assassinadas no México por dia, 24 horas.
Que horror.
Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, as cifras são aterradoras e não sei quantos casos aparecem como sendo realmente feminicídio.
Uhum.
Né? Porque tem todo o problema também como é que isso aí
é registrado, claro.
Uhum. Uma grande figura que chama-se Dasha Maraini, que é uma escritora italiana, já está uma senhora feminista, uma figura incrível. Eu li um artigo dela que ela dizia, resumia o problema, dizendo enquanto as mulheres ficaram quietas, caladas, né, se matava menos. A hora
claro.
Que as mulheres começaram a falar, começaram a ser mortas.
Uhum.
Infelizmente é isso.
É, claro.
Né?
Claro.
Porque agora então, você vai ver, qual que é a lógica? A lógica é assim, esse modelo do Michael, você tem uma construção da masculinidade que passa para o cara ser forte, para o cara, né, suas brincadeiras. Eu cresci entre homens, por isso que eu conheço bem. Uhum. Né? Aquelas brincadeiras, sei lá, quem faz xixi mais longe, quem faz isso, uhum, quem faz aquilo lá, né, só fala merda, aquelas coisas todas.
As disputas de masculinidade, né?
Da cultura masculina, certo? E esse modelo em que a mulher fica em casa porque o casamento é uma profissão, isso tudo é uma coisa dos anos 50, 60, uhum, isso acabou. Uhum. Quando você tem o cara desempregado, ganhando mal, ganhando tanto quanto a mulher, né, você tem um ressentimento pelo não cumprimento do papel, isso é explosivo.
Claro, explosivo, exatamente.
Você vê agora uma coisa gratuita, de repente sem mais, o cara que nunca fez uma gota faz uma grosseria, ou então um assédio sexual violento, né, ou então ejacula. Tem um tipo de cafajestice, de violência, que é muito, muito... ela, né, você pensar simbolicamente, você veja o que, que é reduzir a mulher, de novo, cada vez mais, a condição de objeto,
claro,
de coisa.
Professora, tem a nossa segunda conversa foi com o Márcio Postman sobre desigualdade social, a partir de um relatório da Oxfam, que saiu em janeiro também, uhum, que eles entregaram lá no Fórum Econômico Mundial, né? E tem um dado muito interessante que tem a ver com o que a senhora está falando, que é o seguinte: esse relatório, ele foi todo focado no serviço que eles chamam de cuidados, né? Que são serviços domésticos, coisas feitas em casa, e que, segundo o relatório da Oxfam, 90% é feito por mulheres. Tem um dado muito impressionante, que é o seguinte: eles usando dados de bancos, grandes bancos internacionais, as fontes deles, eles mensuraram o quanto, se fosse traduzido em valor pago, enquanto que esse trabalho de cuidado, que é cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar de idosos, cuidar, enfim, que eles chamam de trabalho de cuidado, né? A senhora sabe quanto, qual é o valor mundial que isso gera? 10 trilhões de dólares. É 3 vezes o que movimenta a indústria da tecnologia.
Fred, 1975, ainda em plena ditadura militar, foi declarado o Ano Internacional da Mulher.
Uhum.
Então, uma por quê? Era o Ano Internacional da Mulher, da ONU, então a ditadura, né, abriu um certo espaço. E segundo, por quê? Quando se tratava de coisa de mulher, havia uma certa, uma desqualificação, coisa de mulher e tal, né? O que aconteceu? Foi criado, então, o CPI da Mulher. Nesse CPI da Mulher, essa altura eu tinha escrito no jornal chamado Movimento,
uhum,
eu tinha feito um levantamento mais simples. O meu era simplesmente imaginar se houvesse um salário doméstico, quanto uma mulher que fica em casa, cuida de filho e tal, deveria ganhar.
Certo.
Né? E aí, se você somasse isso pela grande quantidade das mulheres, já estaria um absurdo.
Nossa.
E esse depoimento serviu de base.
Que interessante.
A Carmen Barroso que utilizou para o CPI da mulher.
Uhum.
Então, razão pela qual uma das nossas preocupações, como acadêmicas e feministas, era levantar esse trabalho invisível. Por exemplo, no censo, o trabalho da mulher camponesa desaparecia a título de trabalho familiar.
Certo.
Muitas vezes os homens tinham se deslocado para ir colher no céu e tal, quem segurava tudo eram as mulheres, mas era sempre trabalho familiar.
Uhum.
Então, os censos já omitiam. Né? O trabalho foi um trabalho hercúleo para você mudar as categorias do censo e para você mostrar como esse trabalho não pago era essencial para a acumulação do capital, para a reprodução da vida.
Perfeito.
E continua sendo assim.
Uhum.
Porque você está falando, suponha assim, mesmo as mulheres que trabalham fora, tem uma coisa que a mulher não desliga. Uma das grandes vantagens das mulheres, dessa capacidade das mulheres, né, de fazerem várias coisas ao mesmo tempo, é que hoje em dia é isso que é o perfil ideal para um trabalho. Né? Uhum. Então, assim, ela está no lado fazendo uma coisa, está preocupada com o filho que não sei o quê, que marcou, precisa passar não sei aonde para comprar. E olha, eu sou feminista e eu também estou nessa condição.
Uhum.
Porque, digamos, de qualquer maneira, teve uma construção de gênero, eu tenho a capacidade de fazer isso.
Pois é, é muito difícil desconstruir isso, né?
Eu tenho a capacidade para fazer isso. Então, qual é a primeira coisa a ser feita? É mudar a educação.
Claro.
Evidente,
claro.
Você tem que educar diferente.
Claro.
Não é?
A gente falou muito disso no episódio, que era justamente essa educação é fundamental, essa ideia de desconstruir esses dois lugares, né? O lugar tradicional da mulher e também o lugar tradicional do homem, porque essas
você
duas questões
muda,
precisam
ser desconstruídas. Você não muda a questão do machismo, do patriarcalismo, se você não mudar ambos claro. As faces do fenômeno.
Claro.
Por isso que eu achei muito interessante, Fred, você deve ter visto essa manifestação das chilenas.
Aham, claro, claro.
Por quê? Porque as chilenas usaram os textos da Rita Segato. Uhum. A Rita Segato, a Rita é uma argentina radicada no Brasil, dá aulas na UNB, em Brasília, e ela tem um ponto de vista que eu acho interessantíssimo, que é essa ideia da estrutura.
Uhum.
Então, o problema do patriarcalismo não é brigar contra o homem, é você romper com essa estrutura.
Perfeito.
Claro que essa estrutura, às vezes, é o juiz, é o policial, pode ser até o marido.
Uhum.
Mas essa ideia, né, do machismo estrutural, do patriarcalismo estrutural, ela é muito interessante. E ela mostra assim, o patriarcalismo é um prejuízo para todo mundo.
Perfeito.
Não é isso? Você é um homem sensível, também você se incomoda com isso. Evidente. O homem sensível terá uma filha, não tem, né? Tem uma mãe, tem claro. Uma irmã, não é possível, né? Que esteja de acordo com a justiça de Bolsonaro.
E é interessante, cada vez, eu estou ouvindo a senhora falando e cada vez mais eu vejo que faz sentido esse link que eu fiz lá dessa lógica do mito, como as pessoas organizam esquemas simbólicos para produzir uma forma de crença que elas querem crer, né? Que elas querem e passam a reproduzir modelos sociais. Porque o patriarcalismo que resulta no machismo nada mais é do que isso, né? São esses tipos de construções que colocam o homem nesse centro de poder, porque historicamente sempre foi assim, porque sempre se acreditou que isso era o, digamos, natural, que era o
porque
valor.
Naturaliza, né? A opressão naturaliza um tom. É o racismo também.
Isso acontece com o racismo.
Todas essas formas de discriminações, elas biologizam.
É.
Então, o negro incompetente, a mulher tem tais qualidades, então também não serve para tais coisas.
Uhum.
Quer dizer, eu me lembro o seguinte, eu dizia assim, puxa, mas cadê os escritores? Eu dizia, pô, mas as mulheres eram impedidas de escrever.
Uhum.
E quando escreviam, tinha que pôr um nome de homem.
Exato.
Né? Quer dizer, você não pode, de um lado, deixar um povo analfabeto e dizer, ah, mas cadê o grande pensador negro? Cadê a grande pensadora? E sendo que agora, bom, do momento que liberou um pouco, você tem grandes pensadores negros e grandes pensadoras mulheres.
E até um trabalho de arqueologia também para descobrir esses, inclusive no campo da ciência, né? Muito.
Que foram silenciados.
Exato, exato, exatamente.
Razão pela qual eu acho que o feminismo hoje, né, esse feminismo anticapitalista, eu acho que o feminismo radical é anticapitalista.
Uhum.
Porque você não pode, né, você não pode tolerar mais esse grau de diferença de classes, essa, o fato de que uma minoria na humanidade ganhe mais, que a maioria vai perder, inclusive não tem como trabalhar.
Uhum.
Na lógica da produção capitalista. Isso de um lado, pela injustiça, digamos, né? Pelo roubo, pela expropriação. Por outro, porque está acabando com o mundo.
Uhum.
Porque está produzindo uma quantidade de porcaria, o ar está podre, o mar está podre, as florestas estão acabando. Então, assim, hoje você se opor a esse modelo de produção. É uma questão de sobrevivência, para mim isso é tão óbvio.
Uhum.
Né? Não dá mais para continuar assim.
Uhum.
Então eu acho que o movimento dos verdes ecológicos na Europa é muito importante.
Uhum.
E o feminismo também.
Sim, sim. São formas de desconstrução, né? Eu acho que.
Eu acho assim, sabe, que essa manifestação do dia 7 de março das mulheres, deve ser em toda parte do Brasil, mas aqui em São Paulo, é importante, sabe, que homens e mulheres, que a gente vá lá reforçar a juventude. Eu já estou meio velhinha, eu vou estar lá de qualquer jeito, que cada vez está pior.
Olha, o assunto do podcast anterior foi sobre envelhecimento e a gente justamente ressignificou o que é ser velhinho, né?
As minhas netas pedem que eu, não querem que eu morra de jeito nenhum e fizeram eu prometer que eu vou durar muito. Eu falei, olha, por mim, eu não tenho nada contra.
Professora, para a gente encerrar, porque a gente já está chegando no tempo do podcast, para a gente encerrar, eu queria que a senhora fizesse um comentário. Como que a senhora enxerga hoje... A gente está prestes aí, faltou uma semana para chegar no dia 8 de março, inclusive, né? Como é que a senhora enxerga hoje a referência desta data para o movimento feminista, mas mais do que para o movimento feminista de uma forma mais abrangente, de uma forma mais alargada, para as mulheres e também, claro, para a sociedade de uma maneira geral?
Olha, Fred, eu acho assim que essa é uma data que todos os tipos de feminismo, seja feminismo negro, feminismo branco, heterossexuais, homossexuais, todas as mulheres aí, a gente pode falar de todas, né, que são oprimidas pelo patriarcado, elas têm isso em comum. E tem uma bandeira que essa perpassa as classes sociais, porque em outras questões as mulheres estão divididas, não há dúvida,
sim,
que é a bandeira da violência.
Certo.
As mulheres são as maiores vítimas da violência enquanto gênero, é evidente isso. Então, essa bandeira é uma bandeira importantíssima. Essa é uma questão.
Perfeito.
A segunda questão é o seguinte, que decorre disso. Essa violência mata. O machismo mata todo dia.
Perfeito.
E justamente eu acho que, em contrapartida, o feminismo é pró-vida nesse sentido. Quer dizer, é um movimento que é pacífico, que reclama, que vai para as ruas, que enfrenta a polícia, não é? Mas que não é materialmente, não joga bomba, não atira, não mata. E hoje isso é uma coisa importante.
É lindo isso.
Né? Hoje é muito importante, quer dizer. E a importância da gente ir à reunião, eu acho que tem uma filósofa chamada Judith Butler, faz uma reflexão interessante sobre a questão da importância da presença dos corpos. Certo? Quer dizer, eu estarei lá, eu estou lá, eu estou falando, eu estou. Então, assim, não é que eu estou apoiando, assinando um papel, não. Eu estou lá de presença, junto com centenas, espero, de outras mulheres. Em defesa, né? Em defesa das mulheres, de uma sociedade melhor, né? Do fim da violência. Então, eu acho que esse 8 de março, como todo, mas esse especial, nesse momento,
tem um
eu acho que é importantíssimo que as pessoas estejam lá de presente de corpo.
Bacana.
Estejam lá onde estiverem, nos seus países, nas suas cidades, nos seus espaços, estejam lá junto com as mulheres. Porque essa é uma luta de todo mundo que tem um mínimo de empatia humana.
Claro, claro. É uma luta por uma sociedade, né?
Não é isso?
Maravilhoso. Professora, uma última questão que a gente sempre põe para o nosso convidado, e é para pegar a senhora de supetão mesmo. Para a senhora, o que é o pensamento?
Eu acho que o pensamento é essa, digamos, é uma coisa extraordinária, que é essa capacidade de você poder, enxergando, né, você dentro de... tomar uma decisão a partir de várias hipóteses, né? Por isso que eu não desligo o pensamento do conhecimento, certo? Assim, essa capacidade de pensar, de elaborar, que é principalmente humana, foi essa capacidade que possibilitou que a gente chegasse onde chegou, bem ou mal, tivesse o progresso que teve, né? Porque é uma capacidade extraordinária, eu acho que é um grande dom é o pensamento. E para mim o pensamento se nutre do conhecimento.
Perfeito.
Não é? Porque você pode ter um pensamento, isso que você falou, mítico, reacionário, né? Agora, um pensamento aberto, se nutre do conhecimento, é um pensamento que está sempre crescendo. Né? Você está sempre se enriquecendo.
Muito bom.
É como diz o Roland Barthes na aula inaugural que ele deu. Ele falou, tem horas que é bom a gente esquecer tudo que aprendeu. E tentar começar a entender tudo de novo.
Muito bom.
Né?
Joia.
Essa capacidade de aprender coisas novas.
Muito bom. Né? Professora, tá bom, foi maravilhosa essa conversa. Eu agradeço muito a sua generosidade, a sua simpatia. Demos altas risadas e eu aprendi bastante aqui com a senhora e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Muito obrigado, que professora.
Obrigada a vocês. Um beijo.
Um beijo bem grande. Tchau.
Reflexões sobre a condição da mulher. Alexandra Kollontai.
Sempre acreditei que chegará inevitavelmente o momento em que a mulher será julgada pelos mesmos padrões morais aplicados ao homem. pois não é sua virtude específica que lhe confere um lugar de honra na sociedade humana, mas o valor da missão útil realizada por ela, o valor de sua personalidade como ser humano, como cidadã, como pensadora, como combatente. Ainda estou longe de ser o tipo de mulher positivamente nova que, tomando sua experiência como contemporânea e trabalhadora, foi capaz de entender que o amor não era o principal objetivo de nossa vida, mas sim o trabalho. Não obstante, teríamos sido capazes de criar e alcançar muito mais se nossas energias não tivessem sido fragmentadas na eterna luta com nossos egos e com nossos sentimentos direcionados a um outro. Foi, de fato, uma eterna guerra defensiva contra a intervenção do homem em nosso ego. Uma luta que girava em torno do complexo do problema, trabalho ou casamento e amor. Nós, a geração mais velha, ainda não entendemos como a maioria dos homens e as jovens mulheres estão aprendendo hoje em dia que o trabalho como realização pessoal e o desejo de amor podem ser harmoniosamente combinados para que o trabalho permaneça como principal objetivo da existência. Nos sentimos escravizadas e tentamos afrouxar o vínculo de amor. E depois da eterna luta recorrente com o homem amado, finalmente nos separamos e corremos para a liberdade, livres para perseguir nosso amado e escolhido ideal, o trabalho. Felizmente, as jovens, a geração atual, não precisam mais passar por esse tipo de luta, que é absolutamente desnecessária para a sociedade humana. Suas habilidades, sua energia de trabalho serão reservadas para sua atividade criativa.
Bom, pessoal, essa foi a conversa que eu tive com a professora Maria Lígia Quartim de Moraes há exatamente 4 anos. Eu espero que vocês tenham gostado desse relançamento. É realmente um material muito bom, porque além de um conteúdo muito informativo e bastante denso, ele é recheado, como eu disse, pelo festival de simpatia e de carisma que a professora Maria Lígia tem. É apaixonante. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a minha querida amiga Mariana Bandeira, professora lá em Quito, no Equador, que na época gentilmente gravou esse belíssimo trecho da Alexandra Kollontai. Infelizmente, eu não achei a gravação original só do áudio da Mari, porque, na verdade, eu até gostaria de colocar um outro fundo musical, mas eu acho que o Chopin tá de bom tamanho, né? Ah, e eu espero também que vocês me perdoem o fato de eu ter postergado o lançamento do episódio sobre cultura e civilização, que eu já tinha anunciado. Ele tá bem adiantado, ainda não finalizei, tô fazendo umas pesquisas ainda sobre alguns itens importantes que eu quero colocar no episódio, mas eu não queria perder a adequação do tempo e lançar esse episódio sobre o Dia Internacional da Mulher ainda essa semana. Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima exploração. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.